Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos começar a dar início à nossa reunião. Houve aqui um ligeiro atraso, mas tem a ver com a grande pressão dos nossos deputados e membros desta reunião com a agenda que está muito concorrida, por isso vamos tentar ser os mais eficientes e eficazes que nos for possível. Vamos então às informações do ponto 1 da nossa ordem de trabalhos. Temos a primeira informação que tem a ver com a audição do nosso representante português no Tribunal de Contas Europeu, Dr. João Figueiredo, que já tive a ocasião de dizer que esteve numa conversa com as duas presidentes desta comissão e da COFMA, para a audição regimental e apresentação do relatório anual 2015 deste Tribunal. A preferência foi apontada para a primeira semana de janeiro. Depois, a audição conjunta com a primeira comissão da senhora Ministra da Administração Interna ocorrerá no próximo 6 de dezembro, terça-feira, às 17h30. A participação na Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares no passado dia 17 de novembro foi a Conferência de Presidentes, é assim que se... que ocorreu na semana passada, onde tive a ocasião de apresentar o projeto de cartão verde, mereceu a aprovação, que não tinha que merecer formalmente, mas mereceu o apoio dos restantes presidentes e a disponibilidade do Sr. Presidente da Assembleia da República para secundar junto dos presidentes dos outros parlamentos da União Europeia o seu apoio e entusiasmo em relação a esta iniciativa do nosso Parlamento. Última informação tem a ver com a audição do Sr. Embaixador de Malta para a apresentação das prioridades da presidência maltesa. Ficou apontado o dia 24 de janeiro, ainda não sabemos a hora, depois diremos qual é a hora. Passamos agora ao ponto número 2 do grupo da ordem do dia, que é a questão das iniciativas europeias e proposta de deliberação. Tem a palavra o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, o deputado Eurico Brilhante Dias, a quem agradeço a reunião que teve anteriormente a esta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu hoje talvez tivesse uma agenda um bocadinho mais longa, porque temos aqui dois assuntos diferentes para tratar. Desde o ponto de vista das decisões da reunião ordinária do Grupo de Trabalho, que tivemos ainda há pouco, os grupos parlamentares propõem a sinalização para escrutínio das seguintes iniciativas. E como nós acumulámos durante este período várias listas, porque estamos em período de discussão orçamental, então hoje a lista é um bocadinho mais comprida. Então, eu diria que temos a Comunicação 2016-702, que seria distribuída à 6ª Comissão. Teríamos a Comunicação 698, distribuída à 7ª, que diz respeito à área da pesca em águas que não da União. Um pacote de duas iniciativas, a 693 e 694, na área da segurança da aviação civil, num acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia, que seria distribuída à 2ª e à 6ª Comissão. A Comunicação 2016-676, na área dos impostos especiais de consumo do álcool e bebidas alcoólicas, à 5ª Comissão. A Comunicação 2016-710, que é distribuída a todas as comissões no âmbito do PTCE. A Comunicação 2016-721, que diz respeito ao dumping, à 6ª Comissão. A 711, no que diz respeito ao prolongamento temporário dos controlos de fronteiras internas no âmbito de Schengen, e que será distribuída à 1ª Comissão, e também a Comunicação 709, 2016-709, no âmbito dos produtos de investimento de retalho com base em seguros, que será distribuída à 5ª Comissão, e a 605, no que diz respeito às disposições financeiras do Orçamento Geral da União, que será distribuída à 5ª Comissão. Também hoje, depois de verificado que chegou ao Parlamento Português, à Assembleia da República, um conjunto de iniciativas que nós já havíamos sinalizado, mas que só agora chegaram em português, portanto demos nota sobre aquelas que já chegaram em português para fazer, digamos, a distribuição oficial, já que antes foram apenas distribuídas a sua versão ainda em inglês. Tenho, contudo, ainda que acrescentar que durante este período de discussão do orçamento na especialidade, nós tivemos que tomar uma decisão que precisa de ratificação da CAI, já que foi feita uma distribuição sem que ela tivesse sido aqui votada. O grupo de trabalho reuniu de forma informal, depois de ser informado pelos serviços da Assembleia, que um conjunto de propostas que tinha prazo de resposta à Comissão, por razões técnicas que não sou capaz de explicitar, teria ficado oculta e, portanto, não tinha integrado o pacote de análise do Grupo de Trabalho. Dada a urgência, o Grupo de Trabalho reuniu de forma informal e entendeu distribuir um conjunto, um pacote que era particularmente importante, que é o pacote que diz respeito ao mercado único digital, às patentes e aos direitos de autor, tema que inclusive discutimos aqui com o Sr. Comissário. É um pacote que tem três iniciativas, que nós depois alargámos a quatro, que não tinha prazo, mas que estava no mesmo âmbito, e que foi a comunicação 2016-593, 594 a 596, estas três com prazo. O prazo termina a 30 de novembro e, portanto, está articulada com a 12ª Comissão a produção relativamente urgente do parecer e a articulação com a senhora deputada Isabel Pires, porque, segundo a informação dos serviços, cabe ao Bloco de Esquerda a produção do relatório para esta comissão. E, portanto, até dia 30 era urgente, e os serviços sabem, termos uma reunião de votação do parecer. Votação do parecer. Foi também distribuída à 5ª Comissão, por proposta do grupo, a comunicação 2016-582, que institui um fundo de garantia relativo às ações externas. E, portanto, foi distribuída à 5ª Comissão. Tem prazo, mas a 5ª Comissão, no quadro das suas atividades, se entender não escrutinar e não sinalizar, deixará ou não deixará tempo a que esta Comissão tome uma decisão em tempo útil, até 30 de novembro. E, portanto, não teremos capacidade depois de recuperar dentro do prazo útil, mas pronto, são contingências, mas eu não queria deixar de sublinhar. No que diz respeito, pelo menos, ao pacote do Mercado Único Digital, então aí nós estamos a acontecer, e no que diz respeito à 5ª Comissão, parece-me que é evidente que estão no período orçamental e a questão ficou com bastante mais dificuldades. Contudo, não me parece, mas é uma opinião estritamente pessoal, que esta comunicação 2016-582 levante qualquer questão no que diz respeito ao princípio da subsidiariedade ou da proporcionalidade. E é este conjunto de decisões do Grupo de Trabalho que eu apresentava, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Ficou muito clara a exposição das iniciativas que foram sinalizadas, as primeiras que referiu dentro da decisão de sinalização da anterior reunião, que precede esta nossa. O segundo pacote tem a ver com a decisão que carece de ratificação do nosso plenário CAI, porque ficou omissa por razões que não se sabe identificar, e que tem a ver com o pacote do mercado único digital e que é muito importante e que engloba as três iniciativas que referiu. A última, que tem a ver, que também é sinalizada, mas que está a debater-se com um problema de deadline. São estas as iniciativas que temos que debater, se não houver nenhuma objeção, não haveria debate e passaríamos de imediato à deliberação. Não vejo nenhuma sinalização para tomar a palavra por parte dos senhores deputados. Vamos à deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas estas iniciativas para emissão de relatórios e parecer por unanimidade. Muito obrigada. Passamos então agora à nomeação, ao ponto número 3, que tem duas alíneas. Para nomeação dos senhores deputados, autores de parecer, de iniciativas para escrutínio. A primeira, a linha A, que me escuso de denunciar, que os senhores deputados têm na vossa ordem de trabalhos, cabe ao PSD e o prazo para envio é 19 de 12. PSD indica...
Sr. Presidente, nós indicamos o deputado António Ventura.
Fica então como deputado autor de parecer para esta iniciativa o Sr. Deputado António Ventura. Da alínea B, que é uma proposta diretiva do Parlamento Europeu, que consta na vossa ordem de trabalhos também, cabe como autor de parecer ao Bloco de Esquerda. O prazo para envio é 30/11, tem o constrangimento do prazo. Temos que auscultar junto do Bloco de Esquerda qual é o relator e se assegura a emissão do parecer dentro deste prazo.
Senhora Presidente, se me permitir, só para assegurar que os serviços têm a noção de que nós distribuímos antes estas duas. E, portanto, na ordem, não é tonto, o Bloco de Esquerda aparece outra vez... Mas o Bloco de Esquerda assumiu o relatório do mercado único digital que nós distribuímos. E, portanto, a minha pergunta será... E essa não está porque nós acabámos de ratificar. Mas a decisão que ratificámos implicou também a distribuição ao Bloco de Esquerda na CAI dessa iniciativa. É o grupo para... Vem imediatamente a seguir.
Vamos adiar, senhores deputados, esta distribuição há de ser feita dentro de 2 minutos, depois de averiguar qual é o grupo parlamentar a que cabe a atribuição da elaboração deste relatório. Passamos agora ao ponto 4, mas voltamos daqui a pouco ao ponto 3. Cartão verde sobre a transparência fiscal e financeira na União Europeia. Eu levei a proposta, ou melhor, divulguei a proposta de cartão verde do nosso Parlamento na última reunião da COSAC, que ocorreu na semana passada em Bratislava. Aproveitei o painel do reforço do papel dos Parlamentos Nacionais junto da União Europeia para fazer esta divulgação. Por isso, já há um anúncio de que vamos pedir o apoio dos outros Parlamentos Nacionais para a subscrição desta nossa proposta de cartão verde. À semelhança do que tem sido feito com as duas experiências anteriores de cartão verde, como se lembrarão, uma delas sobre o desperdício alimentar da House of Lords e outra delas da Assembleia Nacional Francesa relativa à responsabilidade social das empresas, que está ainda em procedimento, é sempre acompanhada de uma carta, esta iniciativa de cartão verde, de uma carta dirigida pela Presidente ou pelo Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus aos seus congéneres. É isso que está nos vossos dossiês, a proposta de carta que irei subscrever e dirigir aos meus congéneres, presidentes das Comissões de Assuntos Europeus dos outros Parlamentos dos Estados-membros. Se merecer a vossa aprovação, será remetida no mais curto espaço de tempo e vou, na sequência da disponibilidade manifestada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, pedir que ele capeie, digamos assim, esta carta com uma carta dirigida por ele aos presidentes dos parlamentos dos outros Estados-membros. Se não houver nenhuma objeção nem ao conteúdo da carta, nem ao procedimento que eu vou adotar, passávamos à deliberação para a ratificação da estratégia. Não há nenhum pedido de palavra para... Muito bem. Quem vota contra... Quem se abstém, aprovada por unanimidade o teor da carta e a estratégia a adotar. Entretanto, outros assuntos, algum assunto que os senhores deputados queiram levantar, queiram suscitar, não havendo nenhum assunto e já sabendo qual é o grupo parlamentar a quem será distribuída a iniciativa da linha B da nossa, do ponto 3 da nossa ordem de trabalhos de hoje, ainda não se sabe.
Dada a situação dos prazos, nós já tínhamos previamente colocado à consideração do Bloco de Esquerda a possibilidade de elaborar este parecer. Portanto, de alguma forma já houve uma indicação prévia da disponibilidade para a elaboração do parecer da parte da senhora deputada Isabel Pires. Porque, de facto, pela ordem de distribuição, como tínhamos saltado desde o Bloco de Esquerda...
Permita-me que eu faça aqui uma ligeira sugestão de como ultrapassar esta duplicação da nomeação do mesmo grupo parlamentar. Ao escutar junto do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e em particular da senhora deputada Isabel Pires, se já começou a elaborar este relatório ou não. Se por acaso não ter começado a elaborar este parecer, fazíamos junto dos coordenadores dos restantes grupos parlamentares a mudança de indicação do grupo parlamentar e a indicação do deputado do respectivo grupo parlamentar que vier a ser apurado como responsável pela elaboração de pareceres. Está bem assim? Pronto. Muito bem. Está entendido. Isto faz-se agora ao nível das coordenações e nomeia-se então o relator. E fica dada em... assinada a deliberação da aprovação do relator que for indicado. Muito bem. Pronto, senhores deputados, está terminada a nossa reunião com a pressão que a agenda de trabalho nas outras comissões exige. Continuação de bom trabalho.